Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado disponível no site, no endereço tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é uma das dimensões de um santo conhecido. Frei Luiz Turra fala sobre uma das facetas de São Francisco de Assis, a poesia contemplativa e a música. No ano jubilar do santo, tão conhecido pela proteção aos animais e à ecologia, todos somos convidados a conhecer melhor a profundidade dos ensinamentos de Francisco. Bom dia, Frei Turra!
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da nossa querida Tua Rádio. É uma alegria voltar a Caxias e poder, eu diria, nos comunicar. A comunicação é vida, comunicação também é esperança. Por isso, eu estou aqui hoje, retornando a Caxias, depois de 20 anos de ausência física, mas não do coração. Mesmo trabalhando em Porto Alegre, outra região, eu sempre mantive muito contato afetivo com esta região tão querida e também com os que acompanham pela rádio as mensagens que são transmitidas.
Frei Turra, o Frei Turra é conhecido por ser um frei que compõe, que canta, um frei dos mantras, um frei da acolhida, né? Um frei também da comunicação, como ele bem disse. E hoje nós fizemos um convite especial para o Frei Turra para que a gente pudesse, a partir de hoje, dia 4 de fevereiro, todos os dias 4 a partir de hoje, a gente vai fazer aqui uma entrevista especial sobre facetas, dimensões de São Francisco de Assis, porque nós estamos no ano jubilar dele, declarado pelo Papa Leão. Frei, vamos começar por aí, vamos tentar entender por que que é importante, né, que o ano jubilar, que a gente não deixe só lá para o dia 4 de outubro, né? Mas é um ano todo dedicado a este santo, né, da Igreja Católica, São Francisco de Assis, que tem um legado, uma trajetória tão importante.
Bem, Beverly, acontece que este ano 2026 é o ano em que se comemora 800 anos da morte de São Francisco. E a morte não é apenas um fato final. A morte, eu diria, é a coroação de uma vida. Por isso que, quando a gente celebra a morte, também celebra, como você dizia, o legado que São Francisco deixou para a história e para a humanidade. E a gente pode dizer assim que, nos tempos atuais, São Francisco certamente é o santo humano que deixa o legado mais atualizado. As bandeiras que ele cultivou, abraçou, certamente são de extrema necessidade para o nosso tempo. A bandeira da paz, da ecologia, a bandeira do diálogo interreligioso, enfim, do respeito com a vida. Então, é justo e é fantástico nós poderemos agora trazer presente esse homem que há 800 anos partiu, mas que está presente.
Frei Turra, a gente está vivendo um tempo que vários cientistas, né, sociais já falaram, não é a Beverly quem está falando, nem o Frei Turra, é um tempo em que a gente ficou um pouco mais raso, né? Não é um tempo pela velocidade, pela questão digital, todos nós estamos com muita pressa, então a gente não consegue aprofundar muito as camadas. E nessa perspectiva a gente acabou colocando São Francisco como um santo pop, como um santo dos animais, e a gente meio que colocou ele num lugar tão simples, né? Não que ele não seja, mas é simplificar demais, né, a santidade de São Francisco. E hoje eu queria fazer uma abordagem contigo, se tu me permitir, justamente pela aquela perspectiva daquele mantra que o Frei compôs, que é: ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós.
Exato.
Essa seria uma forma, né, de cantar São Francisco, porque São Francisco, ele também compôs o Cântico das Criaturas, né? Ele também olhava para a natureza e ele conseguia enxergar coisas que a gente não consegue enxergar com um olho simples, com um olho raso, né? Precisa ir um pouco mais profundo. Como é que é essa conexão da contemplação, uma espécie que, entre aspas, de poesia que São Francisco conseguia trazer a partir de uma leitura de mundo ecológico?
Bem, é uma pergunta muito sábia essa, Beverly. Ocorre que o ser humano, como você dizia, vivendo nos tempos atuais, vive um certo atropelamento. O atropelamento dos sentidos, né? Tudo parece que busca corrida de responder, satisfazer os sentidos. Os sentidos da vida humana, eles são importantíssimos. Deus nos colocou aqui na Terra com os olhos, com os ouvidos, com o tato, com o olfato. Enfim, os cinco sentidos fazem parte da vida humana. Porém, nós não podemos ficar só nos sentidos. Nós temos que ir mais além e perceber pela janela dos sentidos que estão no chão, perceber as janelas superiores do bem, da verdade, da paz, o bem da religião, para perceber que o ser humano não é apenas pés, mas é também mente, é também coração. Por isso que quem consegue dar um salto de qualidade na vida aprende a contemplar. E o que é contemplar? Não é fugir do mundo, mas é perceber o que há de mais, melhor e maior naquilo que a gente vive no dia a dia. Porque quando a gente só vive envolvido e enrolado no imediato, o imediato passa rápido. Temos que perceber o que há de mais, além. Aí a gente vai perceber o sentido da vida. Há muitos autores hoje, inclusive cientistas, que dizem com clareza que a pior crise do nosso momento é a crise do sentido da vida. E este vem exatamente pela globalidade da vida, que é valorizada, os sentidos também, mas dentro, eu diria, de sua dimensão. E é por isso que São Francisco é um grande mestre que nos ajuda a valorizar o que é do chão com o que é do alto também.
Frei, eu mencionei aqui uma mantra que eu carrego, inclusive, comigo. Eu participei de uma formação aqui do grupo de rádios, né? Que o Frei foi o nosso assessor e ele foi cantando até a hora que a gente foi fazer a oração esse mantra. E a profundidade, porque nem sempre a gente se dá conta, Frei, de que palavras elas carregam não só um poder imediato, né?
Exato.
Deus se fez verbo, né? Não é à toa. Mas não é só aquele poder imediato. Ele pode chegar em camadas de diálogo com a nossa alma que a gente ainda não dominou, ou seja, uma língua que a gente talvez ainda não tenha dominado.
É a questão,
né,
da sacramentalidade. Cada palavra tem uma força maior do que o imediato que você diz, né? Por exemplo, o Papa Bento XVI, quando ele escreveu a encíclica sobre o amor, ele dizia que a palavra amor é um mistério que envolve a vida. Porém, a palavra amor, ela esvaziou na história muito e se tornou muitas vezes objeto de vulgaridade. Isso é terrível para o ser humano. O ser humano não pode se ver dentro de um cenário apenas de vulgaridade. Nós somos dignos, somos imagem e semelhança de Deus. Por isso, aquilo que você dizia realmente é importante.
Voltando à questão do tempo em que a gente vive com superlativos, né? É 880, é certo, errado, tá a meu favor, está contra mim, e é uma marca, Frei, que São Francisco de Assis, a partir de sua visão de mundo, ele trazia esta linguagem que se comunica, ela é atemporal, talvez por isso que seja tão atemporal, né? Por isso que o cântico das criaturas hoje, quando a gente escuta, ainda ecoa na gente em lugares que a gente diz, meu Deus do céu, alguma coisa em mim se mexeu, não sei dizer direito, mas mexe, tem a ver com a ecologia.
Exato.
Tem a ver com a sustentabilidade, tem a ver com a vida no planeta, tem a ver com a comunhão com todos os seres vivos, né? Parafraseando, lá na primeira frase diz, Altíssimo, onipotente, bom Senhor, né?
Exato.
Bom, que faz, exato, a gente entender a questão da bondade, né?
Exato. E São Francisco, já que estava falando, por exemplo, da sacramentalidade da palavra, ou então da densidade profunda que uma palavra pode comunicar, ele dizia, gritava, andando pelos caminhos: o amor não é amado. Olha só, o amor não é amado. O bom Senhor, o Altíssimo, que fez tudo bem, né, não é amado. Porque quando a gente ama a Deus acima de tudo, a gente aprende a amar tudo do jeito certo. E agora, quando a gente escanteia Deus, tá tudo errado. A gente vê, por exemplo, hoje a loucura da guerra, do desrespeito à vida, da agressão à natureza. Então a gente se pergunta, mas como pode o ser humano querer progredir tanto na ciência e na técnica e regredir tanto no senso de humanidade? Então eu penso assim, que São Francisco, agora nesse jubileu, ele pode ser certamente um grande mestre de humanidade, um grande mestre de sensibilidade que vem da grandeza da dignidade humana e do mundo também.
O Papa anterior, o Papa Francisco, já primeiro a adoção do nome, né, Francisco, e ele também deixou uma marca do legado, rememorando os feitos de São Francisco de Assis na questão da ecologia, desde o Laudato Si e outras encíclicas, né? Frei Turra, obviamente, se a gente fosse atualizar o nosso tempo, a gente está muito preocupado com a emergência climática, e é justo, é legítimo, mas mais do que só pontualmente pensar no clima como algo isolado, a gente precisa pensar na própria permanência da vida no planeta, porque o planeta não vai acabar, né? Já teve aí a Arca de Noé que provou, já teve outros momentos dramáticos, né, na história, seja ela comprovada ou não, né? Tá no centro, na história, como se fosse uma sabedoria anterior, ancestral, que o planeta não vai acabar. Talvez a vida da gente, né, como ser humano, possa chegar numa extinção. A minha pergunta para o senhor é essa: como é que a gente atualiza, a partir da luz de São Francisco de Assis e a partir da sacramentalidade, a nossa presença como uma presença, a imagem e semelhança de Deus no mundo atual?
Bem, eu acredito muito que o dado da fé é um recurso, sem dúvida alguma, que refaz a dignidade humana e abre caminhos e potencialidades para a gente poder realmente agir. Porque o grande problema hoje é o medo. A gente, diante da problemática do mundo, a gente facilmente se omite, achando, bem, tá perdido. Não, não estamos perdidos. O recurso da fé, ele faz ver a potencialidade que existe depois da cruz. Olhem bem, o cristão é aquele que é capaz de ver, atrás da cruz, a luz. Eu vou contar um fato. No tempo da enchente, Porto Alegre, Canoas, foi uma região assim muito atingida. E lá na igreja Santo Antônio, onde eu trabalhava, muita gente chegava no desespero, mas também muita gente chegava para dar lições de fé. Eu nunca esqueço uma senhora de idade que num dia ela chegou lá na igreja e nos saudamos e a gente começou o diálogo e ela me disse: Frei, eu perdi tudo. Na minha casa não sobrou mais nada, mas no meu coração eu tenho fé. E a fé eu não perdi. E por causa da fé eu vou começar a reconstruir a minha vida. E eu imaginei, bom, para mim já foi uma lição para me converter também como padre, porque às vezes, não só como leigo, mas também como padre, às vezes a gente se apavora diante dos problemas. Mas diante de um fato destes, de uma senhora de idade, né, sozinha, morando numa casa terminada, ela diz assim: agora eu tenho o recurso da fé para recomeçar. Gente, isso mexe com tudo. Por isso, eu acredito muito. São Francisco, por que ele deixou tudo? Para começar tudo de novo, a partir de uma nova perspectiva, que é exatamente qual é? meu Deus e meu tudo. Era o grande lema de São Francisco, porque ele podia ter tudo aparente, os bens do pai, o dinheiro, a loja, a herança, mas ele deixou tudo e dizia, meu Deus e meu tudo. E a partir do tudo que é Deus, ele se relacionou bem com todas as coisas.
Com todas as criaturas, que interessante isso. Frei, eu sei que fora do ar aqui nós estávamos conversando, eu e o Frei Turra, ele me contou, né, que ele fez uma quantidade assim enorme de composições musicais entre a pandemia até agora, né, uma produção grande, uma efervescência. Acabei me lembrando com isso, Frei, que o Cântico das Criaturas que eu mencionei, ele foi escrito por São Francisco quando ele estava no fim da vida, né, foi quase que um momento assim diferente, né?
Na pior das crises.
Na pior das crises, diante da morte, né?
Exato.
E aí ele encontrou uma linguagem para se... Encontrou não, ele já tinha essa linguagem, mas ele expressou a partir dessa linguagem, que é a linguagem cantada, melodiosa, poética, para falar com Deus, ou para falar consigo a partir, né, dessa linguagem divina. Eu estava aqui pensando, Frei, que as suas composições também muitas vezes elas nos remetem a este momento que é uma conexão com a, que é de mais sagrado. O senhor falou em sacralidade. O senhor se inspira também em São Francisco de Assis quando o senhor compõe?
Na verdade, Beverly, eu aproveito o momento até para divulgar, porque durante a pandemia eu tinha que, como pároco de um santuário movimentadíssimo, atender o povo no portão de ferro, com grades, atender o povo, e via o povo chegando muitas vezes e se ajoelhar na escadaria da porta da igreja, chorando, pedindo, e eu procurava atender, claro, quanto possível lá. Mas eu pensei assim, mas o que que eu posso fazer a mais? E foi nesse tempo que eu tive assim uma intuição. A igreja está pedindo que a gente agora cante na comunhão da missa o canto do evangelho correspondente ao evangelho lido no domingo. Então o que é que eu fiz? Comecei a compor os evangelhos. E assim foi. Todos os evangelhos dos domingos do ano A, B e C, tempo de quaresma também, desde aquele tempo até agora, estão todos compostos e gravados por uma equipe técnica em São Paulo. Quem, eu diria, quer até conhecer, pode procurar no YouTube, Cantando os Evangelhos, Edições Paulinas.
Voltando à questão aqui de São Francisco de Assis e o nosso tempo, né? O que a gente precisa aprender, eu queria pegar aqui mais uma vez, né? Esse mantra, ó, luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda o meu ser, né? Inundar o ser não é mais do que te tomar, ele extravasa, ele vai para além, né? E não só inunda, permanece. Acho que talvez seja o maior tempo histórico desde São Francisco de Assis que nós vivemos, com fenômenos como a questão migratória, com fenômenos como a impermanência. Nunca vivemos tanto a ideia da impermanência. A ideia de futuro nos foi roubada com a Covid. Hoje a gente pensa assim, a gente vai viver hoje porque sabe-se Deus amanhã. Então a ideia de futuro nos foi sequestrada, né? Como isso permanece em nós a luz de São Francisco de Assis?
Beverly, assim, olha, está muito, muito bonita a tua colocação. Veja bem, nós humanos não temos luz própria. Se a gente pretende ter luz própria, ela se apaga logo. Às vezes uma crise apaga, né? Então, por que há tanta gente hoje desanimada? O desespero. E olha, eu vou dizer uma coisa que não deveria até nem dizer. O aumento no mundo do suicídio. Isso é trágico. Por quê? Veja bem, quando a pessoa pretende viver sem Deus, nós vivemos sem luz. Por isso a luz do Senhor que vem sobre a terra veio em Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Então, veja bem, permanece em mim. A luz de Deus, quando está conosco, nós então também iluminamos. Por isso Cristo diz: vós sois a luz do mundo. E a gente é luz quando a gente tem fé. Por isso é muito bonito, esse mantra é muito bonito. Eu continue gravando no coração.
Também acho ele muito bonito. Frei, a gente está chegando aqui ao finalzinho dessa entrevista, né? O Frei Turra, ele está aqui em Caxias do Sul agora, na Paróquia Imaculada Conceição, já foi apresentado, que vai também estar conosco em alguns dias aqui na rádio, na oração da manhã. Mas, obviamente, Frei, hoje é um dia muito especial, dia 4 de fevereiro, né? Todo dia 4 a gente vai falar sobre o ano jubilar de São Francisco. E, obviamente, a gente acabou puxando um papo aqui, que não é tão comum quando a gente faz uma correlação com São Francisco. A poesia, a linguagem, que é uma linguagem de alma, a sacralidade, a nossa permanência no mundo, permanece em nós, também permanece, nós permanecemos no mundo.
Exato.
O que que o senhor ficou assim, Frei, que o senhor acha, não, eu preciso ainda falar sobre essa correlação de São Francisco de Assis com isso que nós já falamos aqui no programa?
Bem, é claro, eu diria que a vida de São Francisco é uma enciclopédia da simplicidade. E a simplicidade da vida, ela exatamente reflete aquela primariedade de vida que nós vivemos no dia a dia. Porque, olha, quanta coisa passa por nós, ocupa o nosso tempo, que nós não valorizamos. Então, São Francisco é também um santo que valoriza o cotidiano e também o simples, né? Por isso, o sabor da vida, ele não vem pelas coisas grandes, mas por aquilo que a gente faz com grande amor. Olha, a Madre Teresa de Calcutá, esta grande mulher, ela dizia: em geral, nós não podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer as pequenas coisas com grande amor. Aí está o segredo. Então, nós temos muito a falar de São Francisco.
Você ouviu o Frei Luiz Turra, referência no campo da liturgia e formação católica no Brasil. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem!